Reportagem Especial. Além das discussões técnicas sobre a adoção cada vez maior de fontes renováveis de energia no país, a Comissão de Minas e Energia da Câmara também abriu um debate sobre como a energia limpa pode resolver um problema social. Uma grande parte da população, principalmente na região amazônica, continua excluída do sistema elétrico. Este é o tema do quarto capítulo da reportagem especial de Cláudio Ferreira.
No município de Jacareacanga, no Pará, cerca de 10 mil indígenas contam com pequenos motores para conseguir a energia necessária para as atividades cotidianas. Nas ilhas do Rio Amazonas, situadas no município de Gurupá, também no Pará, a energia forte não consegue chegar, como diz o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Estado, que também é agricultor familiar. Os exemplos trazidos pelo parlamentar do PT em audiência pública da Comissão de Minas e Energia mostram as dificuldades práticas das vítimas da chamada exclusão elétrica. E os números são altos. Segundo Pedro Bara, consultor do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, 990 mil pessoas não têm acesso à energia na região amazônica. São 80 mil indígenas, 60 mil extrativistas e 212 mil ocupantes de assentamentos rurais. Pedro enfatiza a dimensão do problema.
Se alguém vai oferecer alguma coisa, o primeiro programa na Amazônia para desenvolvimento, vai ter que ter energia, não? Um desenvolvimento sustentável, inclusivo. Porque é preciso incrementar a resiliência socioeconômica. Essas 1 milhão de pessoas ocupam 20% do território nacional. 1,8 milhões de quilômetros quadrados. Tem 1 milhão de pessoas que não têm energia. 1/5 do território nacional.
A ONG defende que a energia limpa seja a alternativa para recuperar esse passivo. Durante o debate na Câmara, outra entidade da sociedade civil, a WWF Brasil, apresentou 10 projetos na área de energia renovável que estão sendo desenvolvidos na Amazônia. Os projetos beneficiam diretamente 9 mil pessoas e 35 mil indiretamente. Alessandra Matias, analista de conservação de clima e energia da WWF Brasil, diz que as fontes alternativas alimentam sistemas de água e saneamento, viabilizam a produção de gelo para a conservação de alimentos e são utilizadas também na educação.
Dos usos comunitários atendidos por essa energia renovável, a grande maioria usou para a escola. E quando você usa em escola, você não está beneficiando só os estudantes, os professores, você está beneficiando toda a comunidade que usa a escola quando não tem aula, no período não letivo, para reuniões comunitárias, para eventos, festas, enfim.
Alessandra Matias relata mudança de hábitos e melhora na qualidade de vida das comunidades que recebem, por exemplo, a energia solar fotovoltaica. A primeira vantagem é a redução do uso de combustível no gerador comunitário. Sem o barulho do motor, o ambiente fica mais silencioso. A energia alternativa melhora a iluminação e a noite é mais tranquila também porque há menos picadas de mosquito. E cada família deixa de gastar, em média, R$ 50 com óleo diesel, como explica Alessandra Matias.
Se as pessoas estão deixando de gastar isso com diesel para um motor que durava 3 horas, elas aceitam pagar esse valor para ter energia 24 horas, sem barulho, sem poluição.
O representante do Ministério das Minas e Energia no debate, Paulo Cerqueira, falou sobre a universalização do serviço de energia elétrica. Para o Ministério, enquanto investimentos ainda forem necessários, o atendimento ao município não estará universalizado. A expectativa é que Mato Grosso e Maranhão alcancem as metas até o final deste ano, a Bahia em 2021 e Pará e Piauí em 2022, mas a previsão foi feita antes da pandemia do coronavírus. Pelos cálculos do Ministério, faltam ser atendidas 72 mil famílias de regiões remotas. A ideia é usar fontes alternativas de energia, principalmente a solar, em um prazo de 7 a 10 anos, com investimentos de R$ 2,4 bilhões. José Gabino dos Santos, da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, lembra que o uso de energia solar em áreas isoladas é regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica desde 2012. José Gabino explica que a regulamentação exige que as distribuidoras deem satisfação sobre os passos da instalação dos sistemas.
Periodicamente, até 31 de janeiro e 31 de julho, 2 vezes por ano, a empresa tem que dizer exatamente quem foi que ela atendeu, a quantidade de unidades, tem que informar sobre as reclamações instalações que está havendo, já que a gente sabe que pode ter problemas, pode ter defeitos ali, então é preciso dizer, levantar essas informações e informar para a ANEEL o que está acontecendo. A ANEEL exige que você faça um controle desses desligamentos que sejam registrados. O consumidor registra que deu um defeito, está faltando energia, e isso precisa ser contabilizado para que fosse informado a ANEEL para ver a verificação da qualidade desse tipo de solução que está sendo adotada.
Na audiência pública sobre a exclusão elétrica, a representante do governo de Rondônia, Elsie Schocknes, pediu pressa ao governo federal. Ela informou que das 9 comunidades quilombolas do estado, 2 só contam com energia alternativa não renovável.
Da comunidade de Santo Antônio, está diminuindo o número de famílias hoje lá, né? Nós tínhamos 34, hoje nós temos 18. E essas famílias saem de lá em busca de melhor qualidade de vida. E a energia não tem. Então é uma comunidade que ela tem apenas 4 horas de energia por dia. E aí o impacto é muito grande na questão da educação, da saúde.
O deputado Ayrton Faleiro, que foi o autor do requerimento para a realização da audiência, lamentou que a população mais isolada da região amazônica pague um preço alto para ser o que ele chamou de guardiã da natureza. E afirmou que essa população é merecedora de uma política pública de prestação de serviços de energia elétrica.
Era uma vez na Amazônia, a mais bonita floresta.
Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira.
Amanhã, no último capítulo da reportagem especial sobre energia limpa, vamos continuar a falar sobre a exclusão elétrica. O repórter Cláudio Ferreira mostra que o uso das energias renováveis pode desenvolver economicamente as comunidades remotas. Reportagem especial.